Olá, muito boa tarde. A anteproposta do plano de investimentos do Governo Regional para 2024, no valor de 733,7 milhões de euros, superior ao deste ano em 14%, tem como prioridade a execução do plano de recuperação e resiliência. O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, informou hoje que no domingo o Governo açoriano enviou os documentos do relatório prévio do orçamento e a anteproposta do plano para 2024 para o Conselho Económico e Social e para os Conselhos de Ilha dos Açores, que têm 20 dias para darem parecer. Numa conferência de imprensa realizada na Graciosa, Duarte Freitas disse que os documentos são de responsabilidade porque neles se vertem algumas das grandes prioridades dos próximos anos, desde logo o cumprimento do PRR. Ainda segundo o secretário das Finanças, os documentos também traduzem a consistência da governação, como a manutenção da tarifa Açores, o diferencial fiscal, o fim dos rateios na agricultura e o programa Novos Idosos. Além desta prioridade, salientou que se verifica um reforço das verbas da economia social, com um aumento de 77,5 milhões de euros para 100,5 milhões, é igualmente contemplado um reforço do apoio ao crédito à habitação, da economia rural e ainda da economia do mar. Para a promoção turística, a verba passou de 9,5 milhões para 14,1. Como novidade, surge o reforço da cooperação com o poder local. Segundo Duarte Freitas, o orçamento para 2024 inclui ainda o aumento das verbas para a saúde e para a educação em mais de 18,5 milhões de euros. Quanto às receitas próprias previstas para a região, no valor de 969,6 milhões de euros, são superiores às despesas de funcionamento, que são 961,1 milhões de euros. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública salientou também que a proposta apresentada foi desenhada sem endividamento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Proteção Civil Municipal de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, registou hoje 10 ocorrências devido ao mau tempo. A situação mais sensível prende-se com o acesso rodoviário à Baía da Maia, que está temporariamente interdito. Segundo a autarquia, as 10 ocorrências que foram registadas desde o princípio da tarde de ontem, devido à chuva forte, estão relacionadas com quedas de árvores e estradas inundadas.
Felizmente não houve danos registados em habitações, nem há vítimas. Continuamos com a estrada da Cruz e da Maia fechadas. Vamos também ver todas as vias, ver se entretanto durante a noite houve mais alguma derrocada. A Maia está a aguardar a vinda de técnicos por causa do deslizamento de terras para ver a estabilidade dos taludes. A estrada da Cruz prevê-se que durante o dia de hoje consiga desobstruir.
Graça Massa, vereadora da Câmara Municipal de Vila do Porto. A Secretária Regional da Saúde e Desporto anunciou que está a ser preparado um projeto para implementar ações de formação em suporte básico de vida para alunos do nono ano das escolas dos Açores. Segundo Mónica Cedi, a implementação do projeto será realizada em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e com a Direção Regional da Educação.
Até ao final deste ano, dar início e arrancar com um projeto que fará com que os alunos das nossas escolas, até ao nono ano, tenham formação em suporte básico de vida e consigam efetivamente fazer a diferença. Do ponto de vista científico, está mais que provado que existem duas ações no âmbito destas situações, na paragem cardiorrespiratória, que poderão efetivamente fazer a diferença. As compressões e a desfibrilação.
Mónica Cidi, que tutela a pasta da Proteção Civil, falava na abertura de um mass training de suporte básico de vida que decorreu este fim de semana na Praia da Vitória e que teve como público-alvo a população. Por seu lado, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que também esteve no evento, destacou o investimento que a Proteção Civil tem realizado na sensibilização e na formação nesta área, defendendo que cada cidadão deverá estar capacitado para socorrer uma pessoa em paragem cardiorrespiratória.
Nós em 2022, dados consolidados, registámos 236 paragens cardiorrespiratórias. Destas 236, revertemos o sistema de proteção civil, onde se incluem os cidadãos, os leigos, revertemos cerca de 20% das paragens cardiorrespiratórias. É um número muito significativo, que estamos apostados, fruto também destas campanhas de sensibilização, destas ações de formação, estamos empenhados em aumentar estes números, porque efetivamente a paragem cardiorrespiratória é uma doença súbita e responsável por muitas mortes em todo o mundo.
Rui Andrade, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Um sismo com magnitude 3.8 na escala de Richter foi sentido hoje na Ilha do Faial. Segundo o CIVIS, o sismo foi registado pelas 2 horas e 27 minutos e teve epicentro a cerca de 40 km a oeste-noroeste do Capelo. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia dos Cedros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos Açores, há uma média de 110 casos anuais de cancro da mama e o número de participantes nos rastreios tem vindo a aumentar. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em 2022, foram efetuados mais de 16 mil rastreios, correspondente a 64% de participação. Já no ano corrente, no primeiro semestre, registaram 7.200 rastreios, um valor superior ao perito em Moloco.
Portanto, que também é bom porque, ao fim e ao cabo, quanto mais precocemente se detectar esta patologia, maior é a probabilidade de sucesso na cura. Ou seja, uma detecção precoce tem uma taxa de cura nesta patologia de ser mais de 90%, o que é muito bom. Daí ser um dos cancros mais prevalentes, ou seja, quer dizer que as pessoas vivem mais, apesar da detecção do cancro.
João Macedo, presidente do Centro de Oncologia dos Açores. Outubro é um mês simbólico. A sua chegada traz consigo a iniciativa Outubro Rosa e o alerta para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, uma vez que é um dos mais incidentes e prevalentes entre as mulheres. Entre algumas das causas estão o excesso de peso, o consumo de tabaco, o álcool excessivo. A idade também é um fator de risco, bem como a menstruação em idade precoce, antes dos 12 anos, ou a menopausa tardia após os 55 anos. Além disso, há uma predominância em idades mais elevadas, sobretudo entre os 50 e os 74 anos, mas também pode surgir em mulheres mais novas. Esta detecção precoce, aliada à qualidade de diagnóstico e devido acompanhamento, influencia taxas de mortalidade provocada pelo câncer da mama, que tem apresentado um decréscimo ao longo dos anos.
Tem sido uma tendência geral em vários tipos de cancros. Os fatores, eles são vários, não é? Desde logo, tem também muito a ver com fatores de contexto de hábitos de vida, de condições, enfim, socioeconómicas, condições de socioculturais. Ou seja, a taxa de mulheres fumadoras tem aumentado nos últimos 15, 20 anos. Portanto, há aqui uma série de fatores ligados sobretudo a outros estilos de vida, mas não só, temos também fatores hereditários, genéticos, que muitas vezes nos casos de detecção em faixas etárias inferiores tem também muitas vezes a ver com essas questões, enfim, mais hereditárias, mais genéticas, que são também um fator de risco.
Segundo João Macedo, esta problemática numa realidade insular é influenciada pelo investimento de equipamentos com tecnologia de ponta, de forma a atenuar as dificuldades do acesso ao diagnóstico em determinadas ilhas.
A tecnologia, não só de equipamentos, mas também terapêutica, que tem ajudado muito, e obviamente que o investimento para conseguirmos ir remodelando os equipamentos e conseguir que na região haja tecnologia de ponta para o diagnóstico ajuda naturalmente toda esta problemática, porque neste momento temos rastreio que vai a todas as ilhas, temos as próprias ilhas também com remodelação do parque, não só nos hospitais, foram também adquiridos novos mamógrafos para o Centro de Oncologia, o que permite, neste caso, a tecnologia ajudar também um pouco a esbater esta nossa realidade insular e às vezes alguma dificuldade que temos em aceder a determinadas ilhas ao diagnóstico.
Por fim, o presidente do Centro de Oncologia dos Açores deixa um apelo à população para recorrer ao rastreio, que é fácil e gratuito, mesmo que não tenham sintomas, e passar a mensagem ao próximo para não ignorar as convocatórias.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O governo açoriano iniciou hoje uma visita estatutária à Ilha Graciosa, que inclui a entrega do projeto da Marina e o arranque da ampliação da estrutura residencial para idosos da Misericórdia da Vila da Praia. Segundo a agenda da visita, o executivo açoriano iniciou a visita com uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa. Neste primeiro dia da visita, o presidente do executivo, José Manuel Bolieiro, vai presidir a sessão de entrega do projeto de execução da Marina da Barra e ao anúncio do contrato ARAL para a execução da obra. O programa do primeiro dia também inclui uma reunião com o Conselho de Ilha. No segundo dia da visita estatutária à Ilha Graciosa, entre outros momentos, haverá Conselho de Governo e leitura do mesmo. O presidente do Conselho de Ilha da Graciosa manifestou preocupações com a falta de médicos e com as obras de Marina da Barra na véspera do início da estatutária do governo. Ricardo Ramalho referiu, no memorando de 64 propostas enviado ao governo regional, o Conselho de Ilha da Graciosa destaca preocupações com a saúde, onde neste momento se verifica uma grave situação de falta de médicos.
Já chegamos a ter 5 médicos na Ilha Graciosa e neste momento só temos um, num quadro, e dois tarefeiros. E esta situação leva a que a saúde seja um problema grave na Graciosa, que carece da resolução do próprio governo. Esse é um tema principal da reunião, é uma prioridade que o governo deve ter para a nossa ilha.
Nas obras, a prioridade do Conselho de Ilha Graciosa vai para a conclusão da empreitada da Marina da Barra, uma reivindicação muito antiga e transversal a vários governos regionais. Para além destas reivindicações, Ricardo Ramalho referiu que é importante esclarecer a alternativa ao fim dos encaminhamentos aéreos e que também é urgente intervir nas estradas regionais que estão muito degradadas.
Nomeadamente a estrada Santa Cruz, Praia, Santa Cruz, Guadalupe, que estão muito degradadas. Depois há outros assuntos também que nos preocupam, nomeadamente a questão dos encaminhamentos para a Ilha Graciosa e para as ilhas sem gateway. Foi prometido uma alternativa para estas ilhas sem gateway e nós também ansiamos uma resposta sobre este assunto.
Nas ligações marítimas, o Conselho de Ilha da Graciosa pede o reforço das ligações na operação da linha branca da Atlântico Line, passando das atuais 2 para 3. No memorando, também é pedido ao Executivo açoriano que faça o ponto de situação do projeto das termas do Carapacho e indique quando será lançado o concurso para a sua concessão e respectiva dinamização. Clarificar o futuro do Hotel da Graciosa, que é gerido pela Fundação Inatel, é outro dos pontos do memorando do Conselho de Ilha da Graciosa. O Governo Regional lançou um concurso público para a empreitada do novo Porto das Lajes das Flores pelo preço base de 172 milhões de euros, considerada a maior obra marítima ou portuária da região. Em comunicado, o Executivo refere que, quer pela sua dimensão, quer pelo fim de que se destina, quer pelas condições naturais a que está exposta, esta obra é de elevadíssima complexidade técnica, envolvendo um imenso esforço para assegurar a devida adequação das soluções de engenharia idealizadas para sustentar a infraestrutura portuária a longo prazo. A empreitada inclui, para além da reconstrução do molho cais, entre outros trabalhos de dragagem, escavação, demolição e remoção dos restantes destroços do molho anterior e reordenamento do complexo portuário e ainda a estabilização da falésia lateral ao acesso ao porto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, Ruben e Estevão Rodrigues venceram o 44º Rally Ilha Lilás, que esteve na estrada este fim de semana. Ora-se para Estevão Rodrigues, o campeonato está a ganho no que toca ao prémio de navegador. Para o piloto Ruben, as contas só ficarão resolvidas no último rally do ano, algo que o próprio piloto lamenta.
O resultado foi algo que disse-nos bastante. É melhor, não sei, é um resultado em que ganhamos e o que temos que deitar fora. Realmente é uma situação de lamentar. Nós, o máximo de pontos que podíamos ter tirado ali, vamos ter que tirar, porque devido a não se cumprir o percurso, digamos, que era possível para fazer a quilometragem. Mas pronto, nós vamos para o pique, nós não precisamos também no pique de arriscar nada.
Em segundo no Rally Ilha Lilás e no campeonato continua Luís Miguel Rego, que, apesar de ter ganho 6 das 8 classificativas, teve um mau arranque.
As condições estavam variando muito e para nós acredito que nós tenhamos apanhado as piores condições possíveis. Foi o troço mais difícil da nível de visibilidade que fiz até hoje. Numa zona tão baixa não estava à espera que aquilo acontecesse. Era mesmo uma parede de nevoeiro e era impossível. Mesmo devagar era difícil conseguir manter o carro ao meio da estrada.
O piloto terceirense Gustavo Loure, que celebrou 30 anos de carreira, não concluiu o do Rally devido a problemas mecânicos no Evo 9. O Campeonato dos Açores de Rally para decidir na Ilha do Pico na última prova do campeonato que se realiza a 20 e 21 de outubro. Ainda no desporto e da estrada para o relevado, as equipas do Lusitano e do Fontinhas venceram os seus jogos da quinta jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Já o Rap depois, que partilha a liderança da série com o Alverca, perdeu pela diferença mínima já ao cair do pano. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
No futebol, o Campeonato de Portugal jogou-se este fim de semana para a quinta jornada, com o Lusitânia a receber e a vencer o União 1919 de Coimbra por 1-0. Vitória também para a equipa do Fontinhas, no seu campo perante a equipa do Gouveia, venceu por 2-0. Já o Rabo de Peixe foi surpreendido no seu reduto pelo Vitória de Sernás, vitória para a equipa forasteira por 1-0. O Lusitânia, a jogar em São Mateus, alcançou então a marca dos 7 pontos, está na quinta posição. Depois da vitória por 1-0 frente à União 1919, o técnico lusitanista Ricardo Pessoa falava na boa primeira parte efetuada pelos seus atletas.
Do 1-0 já podíamos ter tido e tivemos a possibilidade de chegar à vantagem. Fazemos 1-0, a equipa continua a carregar em cima do adversário, e uma primeira parte fantástica da minha equipa, onde podíamos ter feito mais que um golo. Ao intervalo já pecava por escasso.
Ricardo Pessoa, o treinador da equipa do Lusitânia, que ocupa o 5º lugar. A equipa do Fontinhas já alcançou a primeira vitória, ocupa a 14ª posição com 4 pontos. E no final da partida, João Cortesão, treinador da equipa do Fontinhas, revelava satisfação com a vitória alcançada.
Mais do que concretizar os gols, acho que crescemos do ponto de vista defensivo, na reação à perda, fomos mais lutadores nesse aspecto e crescemos, ao fim e ao cabo, nessa cultura de procurar cortar os lances o mais rapidamente possível para impedir os contra-ataques, que foi algo que nós sabemos que o gol ia procurar.
Campeonato de Portugal, com a 5ª jornada a ter sido realizada neste fim de semana.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.